Boa noite, graça e paz de Deus para você, tudo bem? Nós vamos, como o pastor Tomás falou, voltar para o texto de domingo. Quantos ouviram a palavra domingo? Fiquei pouca gente. Domingo a gente teve uma tempestade no horário do culto, muita gente não veio. Mas você pode acessar essa palestra pelo Casa do Senhor no YouTube. É só assim, né, Ivana? Casa do Senhor? Ivana? É Casa do Senhor e YouTube da igreja? Só Casa do Senhor, né? Casa do Senhor SLZ. E aí você vai poder ouvir para poder fazer mais sentido ainda o que nós vamos dizer hoje. Nós vamos ler Romanos 13 e vamos ler o verso 8 até o 10. Então, nós vamos ler três versículos do capítulo 13. Romanos 13, de 8 a 10. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que nos ensina. E eu oro para que essa verdade tão esclarecedora, tão poderosa, tão libertadora, possa ser revelada a nós de maneira muito intensa essa noite. E acima de tudo, que ela possa se transformar vida cotidiana em nós. Que ela atravesse as paredes dessa igreja e ande pelas ruas, nos trabalhos, nas escolas, em casa, onde estivermos, a verdade revelada aqui seja manifesta. Em nome de Jesus. Amém. Então, resumindo em um minuto a palavra de domingo, eu quero destacar três pontos. O primeiro é o amor como dívida. E eu disse à época que eu nunca vi esse conceito em nenhum outro autor, a não ser o apóstolo Paulo. Paulo disse assim: não deva nada a não ser o amor. Então, o amor é dívida. E eu fiz um jogo de palavras para ajudar você a guardar isso na sua mente. Eu disse que o amor é uma dádiva de Deus que se transforma em uma dívida com o próximo. O amor que a gente recebe de Deus é uma dádiva. E essa dádiva recebida de Deus se torna uma dívida que eu tenho com todas as outras pessoas do mundo a que eu devo amar. E nós utilizamos a parábola do credor incompassivo que foi perdoado por Deus, pelo rei, mas não perdoou o seu próximo. Ele recebeu a dádiva, mas não entendeu que essa dádiva fazia com que ele contraísse uma dívida com todos os outros. E a gente paga o amor de Deus a nós no outro, e não devolvendo para Deus. Então, isso de você ficar: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Deixa eu te ver, eu quero pegar os teus cabelos, eu quero deitar no teu colo, isso não faz sentido. Porque a gente paga o amor que Deus nos deu amando o outro. Então, amor como dívida. Segundo, eu discuti que essa separação que há hoje nas igrejas, qualquer pessoa minimamente que acessar a internet vai ver essa disputa entre irmãos, né? Eu até falei que Caim e Abel continuam brigando, uns a favor da lei e os outros a favor do amor. Os que são a favor da lei dizem assim: esses aí só fala no amor. E os que são do amor dizem aí: esses aí são legalistas. E isso só mostra o quão doente nós estamos e quanto entendemos pouco a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo diz que quem ama tem cumprido a lei. Ponto. E eu falei no domingo que obediência sem amor é pecado. Porque obediência sem amor é culto a si mesmo. Só serve para eu olhar para o outro e dizer: está vendo como eu sou bom? E foi aquela oração fatídica daquele fariseu, que foi ao templo e disse assim: ó Deus, muito obrigado, porque eu não cometo coisas erradas e porque eu não sou como esse cara que faz tudo errado. Então, essa obediência sem amor é pecado. Porque tudo que eu faço sem amor, segundo o apóstolo Paulo em Coríntios 13, não me aproveita. Ainda que eu fale língua dos anjos, ainda que eu dê meu dinheiro todo para os pobres, ainda que eu me ofereça em sacrifício para ser queimado, se eu não amar, não serve. Então, obediência sem amor também não serve para nada, a não ser para culto a si mesmo, uma performance ascética. de mostrar o quão eu sou capaz de dobrar a minha vontade. E é óbvio que a partir do momento que eu faço isso, eu começo a me comparar com os demais, né? Quem é que não é tão bom quanto eu? E a terceira coisa que eu falei é que toda a lei de Moisés, ela foi dada com um objetivo muito grande. E Paulo diz, né? Cadê? Ele diz assim: se há qualquer outro mandamento, lá pela metade do verso 9, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu disse no domingo passado que a lei, ela devia ser translúcida. Todos os mandamentos que estão lá, eu deveria olhar por dentro deles para entender o espírito deles, que é o quê? Ame o outro. Então, por que eu não mato? Porque eu amo o outro. Por que eu não roubo? Porque eu amo o outro. Por que eu não cobiço? Porque eu amo o outro. Por que eu não falo mal dele? Porque eu amo o outro. E os judeus, a Bíblia diz isso, Paulo nos esclarece, que Moisés colocou um véu no rosto dele. E eu fiquei até de esclarecer isso hoje, porque eu imagino que talvez nem todos conheçam a história. Moisés tinha os momentos de oração com Deus numa tenda, lá no deserto. E quando ele saía desses momentos, o rosto de Moisés brilhava. Você consegue imaginar isso? Tem uma pessoa andando aqui entre nós, e essa pessoa tem uma lanterna no rosto. O rosto dela brilhava da presença de Deus. Então, meio que constrangido com essa tensão toda, o que é que Moisés fez? Cobriu o rosto com o véu. Só que aconteceu uma coisa curiosa com Moisés. Em determinado momento, o rosto dele parou de brilhar. E o que é que ele fez? Manteve o véu. Ele não teve coragem de tirar o véu para que alguém não dissesse: Moisésão está perdendo a mão, hein? Conheci Moisés com o rosto brilhando, agora aí, ó, nada. Então Moisés cobriu isso. E Paulo faz uma analogia fantástica. Ele diz que quando Moisés fez isso, ele colocou na lei um peso que a lei não tem, porque parecia que a lei tinha uma glória eterna, quando a lei não tem. Então a lei se tornou opaca por esse véu. De forma que eu olho o mandamento, e ao invés de eu ver o outro através do mandamento, eu só olho o mandamento. Então eu começo a ficar preocupado em não cobiçar, em não matar, em não roubar, em não adulterar, mas o outro não importa. Importa a minha performance pessoal. E quando a lei se torna opaca, quando eu não discerno o outro através do mandamento, a obediência a isso se torna vazia. Não era o que os fariseus faziam? Eles diziam assim: vou dar oferta, olha aqui como eu sou bom, estou cumprindo a lei, estou dando oferta. E dava oferta. Servia alguma coisa para eles? Não. Dava dízimo de tudo, servia alguma coisa para eles? Não, porque não havia discernimento desse outro através da lei. A lei era fim e não meio. Então, dentro dessas três pontos, tem mais coisas, né? Eu falei um minuto, dois aqui, lá a gente falou uns 30 minutos. Vale a pena você ouvir o que está dito lá. Agora, eu quero dizer quais são os desdobramentos disso. Ok? É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, uma vez que o amor é uma dádiva divina que se tornou uma dívida entre os homens, o que é que isso implica para mim hoje? Uma vez que amar é cumprir a lei, o que é que isso implica para mim hoje? E uma vez que a lei é translúcida e não opaca, o que isso implica para mim hoje? Então, é isso que eu convido você a ouvir rapidinho aqui enquanto a água ferve, tá bom? Então, a primeira coisa, o amor como dívida, ele vai promover comunhão irrestrita. Comunhão irrestrita. Em que aspecto, Neemias? Se eu sou devedor de todos, em nenhum momento eu vou me tornar um acusador desse irmão, independente do que for. Uma vez que o amor é dívida, e eu devo amor, eu vou manter aquilo que Paulo diz, esforce-se ao máximo para manter a paz entre vocês. Essa comunhão irrestrita fala de um esforço, fala de uma consciência, que a despeito do que aconteça nas relações, o meu foco seja preservar o coração contra o ódio, contra a amargura, contra, sabe aquilo de você dizer assim, eu queria matar se pudesse? Alguém já pensou assim? Já falou assim também? E quando a gente diz, eu queria matar se pudesse, o que é que Jesus disse que a gente fez? Hein? Matou. A gente já matou, né? Então, se eu me entendo devedor para todos, então ninguém me deve nada. Eu vi uma fala de um pastor recente, que eu gosto muito, ele é bem doido falando, e eu tenho umas doidinhas que eu gosto, e ele diz o seguinte, que Jesus é do time do sacrifício. O espírito do anticristo é do espírito do direito. Em que aspecto? Ele está falando da profissão do direito? Claro que não. Ele está falando desse direito que o erro do outro me dá. Vocês estão me entendendo, não? Então, o espírito do anticristo atua na fomentação de fazer o erro do outro se tornar um direito para que eu possa oprimi-lo. Então, alguém erra comigo. Primeira coisa, eu me sinto ofendido. E a segunda coisa, como é que eu me sinto? Tu vai, o que é que a gente diz? Tu vai me o quê, gente? Apagar. Por quê? Porque agora eu tenho um direito sobre você. E nesse momento que eu digo que o outro vai pagar, nesse exato momento eu perdi a minha consciência de que o devedor sou eu. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não tenho direito sobre o erro do outro, essa ideia do controle, da acusação, do lembra daquilo que tu falou, conhece isso aí? Ainda bem que marido e mulher nunca disseram isso para o outro, né? Hein? Duvido, não diz nada, né? Isso nem vira assunto, né? Tu pensa que eu esqueci 1982, lá na beira do mar, quando tu falou aquilo, né? Até hoje eu lembro, meu Deus do céu, quando está fermentando há 40 anos dentro da pessoa. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não tenho direito de cobrar, eu tento preservar a comunhão, a despeito de qualquer coisa, porque quem entende a dádiva que recebeu, percebe que é devedor de todos, não é isso que Paulo diz? Eu sou devedor de todos. Alguém diz amém? Quantos dizem misericórdia, como eu? Desde domingo que eu estou pregando contra mim. Já está feito, mas prega domingo, por favor, chega. Eu não tenho direito de cobrar ninguém, porque quem deve sou eu. O amor que eu recebi de Deus, eu pago em quem? No outro. E aí eu resgato uma fala de Paulo, que perdeu-se no tempo. Paulo diz assim, é uma vergonha entre vocês haver disputas. É uma vergonha, um crente está levando outro crente para o tribunal, rapaz. Isso é uma vergonha. E aí ele fala a expressão mais dura do evangelho. Ele diz, por que que você não sofre o dano? Por que você não sofre o dano? Nessa sociedade, quem vai sofrer o dano, gente? Na sociedade dos direitos, na sociedade que eu sei tudo dos meus direitos, quem ainda é o louco que vai topar sofrer o dano? É por isso, gente, que o evangelho é uma contramão do sistema. Porque no sistema, o que é que a gente ouve no mundo? Requeira cada vez mais os seus direitos. E o que é que o evangelho diz? Aprenda a sofrer o dano. Sabe aquela pergunta que o cara faz, aqueles amigos, mais amigos nossos, ele olha para a gente assim, tu vai deixar por isso mesmo? É ou não é? Quantos já ouviram essa pergunta? Quantos já fizeram essa pergunta, cheio de amor pelo outro? Ou tu fizeste o quê? Tu vai deixar por isso? E Paulo diz assim, sofra o bora para casa, né? Chorar 3 anos seguidos. Se eu recebi a dádiva, eu contraí uma dívida. Repete comigo, se eu recebi a dádiva, eu contraí a dívida. Mas, Neemias, eu não quero dever todo mundo, então abra a mão da... Você quer abrir mão da dádiva? Então você aqui está oficialmente assumindo a... Ou vocês acham que eu vou entrar nessa encrenca sozinho? Amém ou não? É de doer ou não é de doer? O erro do outro passa a não gerar mais direitos. O erro do outro passa a ser apenas uma chance de eu cobrir essa dívida em amor. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém? Beleza, primeiro ponto? Então, se a dádiva divina se transformou em dívida humana, então, isso, qual é a implicação disso para mim no cotidiano? É que eu preciso manter uma comunhão irrestrita, ilimitada. Eu tenho que buscar, enquanto depender de mim, manter a coisa rodando, funcionando. Ah, mas errou. Tu vai deixar por isso mesmo? Vou deixar lá na cruz. Tu vai deixar por isso mesmo? Não, vou deixar lá na cruz. É por isso que Paulo, para resumir, tu diz assim, eu estou morto com Cristo. E quando você está morto, você reclama? Hã? O morto reclama? O morto chega e diz assim, peraí, pô, faz comigo não. Não, porque ele está morto. Então Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Amém ou não? Então quem está morto reclama? Não. Então para a gente conseguir viver isso aqui, a gente tem que olhar para a cruz e dizer, me prega. Amém? Segunda coisa. Ora, se amar é cumprir a lei... O critério meu de evangelismo não é mais intimidar a pessoa pelas leis que ela não cumpre. O meu modelo de propagação do evangelho é promover o amor que desperta o conhecimento de Deus em nós. Porque foi a graça que nos despertou da morte, não a lei. Amém ou não? É por isso que assim, toda vez que o evangelista dá errado, é porque tu diz assim, ah, tu está pecador, tu não está, tu vai para o inferno. Nós estamos valorizando a opacidade da lei. Nós estamos falando do mandamento, porque eu falei que o crente se tornou obcecado pelo mandamento. Como nós não discernimos o outro por trás do mandamento, nós ficamos obcecados por ele, obcecados pelo mandamento. Tu faz 99,9% das perguntas de crente, em qualquer debate, é eu posso fazer? Estou falando bobagem? Alguém já viu esses negócios aí? Faz aí qualquer debate. A pergunta é, eu posso fazer? É pecado fazer? Porque o mandamento se tornou obsessão. Eu estou obcecado pelaquela tábua da lei escrita em pedra. E nós vamos evangelizar tendo a tábua da lei. Ah, mas tu fuma, né? Aí o cara pergunta, ah, tu aceita quem fuma na tua igreja? Por quê? Porque pode fumar então na tua igreja? Não se trata disso, gente. Evangelizar não é apresentar o decálogo. Evangelizar é apresentar o quê? O amor de Deus por trás do mandamento para a pessoa. Talvez se a gente falar do amor e não da tábua, a gente consiga mais números aqui para a igreja. Quando Tomás está falando do crescimento, e é importante, nós queremos crescer, não é para aumentar o dízimo, não é para ter um rebanho com poder de voto, mas é para que as pessoas se libertem da incompreensão divina, para que elas possam entender que o Deus não é o Deus que... Ah, o Deus que se resume aos 10 mandamentos, faça ou não faça, não, é o Deus que olhava os humanos por trás dos 10 mandamentos, querendo protegê-los e amá-los. Se nós entendermos isso, explicarmos isso para as pessoas, nós teremos um crescimento importante. Abre comigo lá em 1 Pedro, e eu acabei de descobrir que eu... Ah, anotei, está aqui. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Qual foi a última vez que você leu a carta de Pedro? 15 anos, mais ou menos. Achou? 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Agora aqui, bonitinho. Eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para que é que nós fomos eleitos? Para duas coisas. Para a nossa obediência. Aí você já coloca, para entender, para, pelo amor de Deus, não ler isso com a mente da lei, né? Ah, obediência, está vendo? É para cumprir a lei. Sim, mas quem é que cumpre a lei é quem? Ama. Onde tem a obediência, você pode puxar assim, amor, tá? Então, chamados para o amor, porque obediência à lei é o amor. E para fazer o quê, gente? Lê aí para mim enquanto eu tomo água. E além de obedecer, que significa amar, a gente vai fazer o quê? Aspersão do? Ah, nós fomos chamados para aspergir sangue e não para jogar pedra. Ah, nós fomos chamados foi para aspergir sangue e não para jogar pedra. Como é que a igreja é conhecida no mundo? Como é que joga? Para que é que eu vou para a igreja? Para me sentir pior do que eu já me sinto todo dia? Para chegar lá e ver todos aqueles olhares julgadores? Para que todo mundo olhe para o jeito que eu estou vestido, para o jeito que eu estou sentado? Como nós temos o viés da opacidade da lei? A nossa mão está com pedra. Mas nós fomos chamados para jogar sangue nas pessoas. Nós fomos chamados para aspergir sangue. Olhe para a sua mão aí, ó. Ela tem sangue de Cristo e não do outro. Quando você olha uma pessoa culpada, ao invés de você jogar pedra como quem lê a tábua, você joga sangue como quem recebeu o quê? Graça. Aí vá para casa para dormir com essa. Na sua mão tem pedra, ou na sua mão tem sangue? Quem tem pedra na mão diz assim, meu Deus, fulano fez isso, tu sabia? Olha, eu nunca pensei que fulano fosse fazer isso, tu acredita? E o outro que tem mais pedra na mão diz assim, ele nunca nem me enganou. Eu tinha certeza que aquilo era um vagabundo, rapaz. Aquela conversa dele nunca me convenceu, eu sabia que tinha alguma coisa errada. A pá por menino, ele me enganou, totalmente. E aí tu só vê o quê? Pedra, pedra. E Jesus continua até hoje escrevendo na areia. E quem tem sangue na mão? Fulano errou. Meu irmão, podia ser eu, cara. Bora orar. Mas e aí o que é que a gente vai fazer? Orar. Mas é só assim, só orar. Não, não foi só assim não. Teve um cordeiro que foi esmagado pelas nossas transgressões, que foi moído pelas nossas iniquidades, cujo castigo que traria paz a nós estava sobre ele. Pelo amor de Deus, aplauda isso, por favor, porque é incrível. Nós não temos pedra na mão, nós temos sangue. Os filhos de Deus têm o que na mão? Tem o que, gente? Quem é que tem as pedras? A concorrência, né? Os capeta. O ramo da pedra, quem trabalha é o concorrente. É o capeta. Nós somos do ramo do? E quando alguém errar com você, o que é que você vai fazer? Nós somos chamados para quê, gente? Aspergiu? Aspergiu? Mas fulano errou. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Jesus estava na cruz. E os caras dizendo, mata! Mata! E Jesus poderia ter dito assim para o pai, só um meteoro. Ele não jogaria a pedra, né? Ele diz assim, desvia o meteoro. Mas Jesus jogou o que naquelas pessoas, gente? Pai, perdoa. Eles não sabem o que? Quando você tiver a tentação de jogar pedra, joga em você, cabeça dura. Esfarela a pedra na mão. Assim, eu falo, não, eu recebi a dádiva, eu estou em dívida. E aí você joga o quê? Sangue. Amém? Amém ou não? Amém. 3 minutos. E a última coisa. Quando a gente rompe a opacidade da lei. E quando a gente discerne que existe o outro. Quando a gente discerne a verdade por trás do mandamento. O que, que a gente faz? Abre lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. 18. Segundo Coríntios 3, 18. Ah, tá. Se você quiser ler desde o 12, você vai entender a história do Moisés que eu falei aqui, tá? Eu não vou ler do 12 por causa do tempo. Mas você pode ler assim, ó. Verso 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios. E todos nós, com o rosto o quê? Descoberto, sem um véu, sem a opacidade da lei. Como em um espelho. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados de glória em? Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Só há transformação quando a gente joga o véu fora. Só há transformação quando há verdade. Só há transformação quando eu discerno o humano. Só há transformação quando eu não estou vestindo uma peça de roupa para impressionar os outros. Só existe transformação quando o rosto está descoberto e mostra o que se é e o que se não é. E eu fiquei pensando, porque eu estudo, eu leio muito sobre essa coisa do narcisismo, né? E o narciso é você diante do espelho, né? Apaixonado pela sua imagem. Tão apaixonado pela sua imagem que você desconsidera qualquer outra pessoa e você só se importa com você. E Paulo faz um jogo muito curioso, ele fala, você com o rosto descoberto, está diante do espelho. Mas Paulo mata Narciso no espelho. Porque ele diz, na hora que tu olha para o espelho, tem Cristo. E a imagem que volta para você, é Cristo. A contemplação nossa não é narcísica. Porque hoje o cara diz assim: olhe para você, olhe para dentro, encontre o seu poder, encontre a sua força. Tudo que você precisa está em você. Estamos diante do espelho de Narciso. Isso não é cristão. Isso não é da gente. Isso é dos gregos. Os gregos que colocam todo mundo diante do espelho e diga: veja como você é bom. Apaixone-se pelo poder interior que há dentro de você. Libere o seu potencial. Seja a sua melhor versão. E aí, aquela cereja do bolo que diz: foguete não dá ré. Quem inventou essa frase, velho? E por que que quase todo mundo reproduz essa frase? Essa frase é assustadora, velho. Foguete não dá ré. Porque nós estamos tornando as pessoas narcisos. Eu olho para o espelho e eu me vejo, e eu me reproduzo em mim mesmo, em uma versão cada vez melhor. Paulo é joia, Paulo é fantástico, porque ele bota Narciso diante do espelho e diz: ô Narciso, quem está te olhando de volta não é tu, é Cristo. E você vai ser transformado à imagem que te olha. Entenderam ou não? Ficou muito doido. Entenderam? Fez sentido? Sim? Eu só posso ser transformado se eu for de verdade. A gente não transforma a imagem, a gente não transforma a sombra, a gente transforma o real. Mas para eu ser transformado, primeiro eu tenho que tirar o véu. Primeiro eu tenho que tirar essa opacidade de mostrar que eu sou todo certinho. Está aqui meu boletim, Deus está me aprovando, meu boletim está todo certinho. Vem na igreja, jejuo duas vezes por semana, não roubo, não mato ninguém, tarará. Não, não, tira esse véu. Discerne se você ama o outro. Discerne se você percebe o outro no seu cotidiano. Eu falei domingo que quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, quem come e bebe sem discernir o outro, e a sua participação na vida, come e bebe juízo. Quem obedece também. Se você obedece sem discernir o outro, você está criando problema para você. E uma vez que você está com o rosto limpo, você olha para o espelho, mas você não olha para o espelho para se ver. Você não olha para o espelho para se admirar. Você não olha para o espelho para melhorar. Você olha para o espelho, e no espelho está Cristo. E como é que a gente se sente nessa hora? Ok. Está tudo errado, né? E aquela imagem começa a ser projetada em mim. E Narciso morre porque eu não sou o cara lá melhorado. Eu sou uma outra pessoa. Como Paulo diz: já não vive eu, mas Cristo vive em. Até que um dia a imagem do espelho vai estar igual à imagem de quem olha. Essa é a promessa, amém? Sim ou não, gente? Um dia a imagem que nos olha no espelho vai coincidir comigo, vai coincidir com você, porque nós vamos ser a imagem dele. Aqui é o espelho que muda o observador. É incrível. E se você não entendeu o meu surto, desculpa, mas eu tinha que dizer isso para você. Amém? Primeira coisa, resumo do dia: amor é dívida, você deve todo mundo. Mesmo quem erra contra você. Você não tem mais o direito de exercer o seu direito contra quem errou, simplesmente porque você deve todo mundo. Amém?
Amém.
Amém, sai assim, amém. Quase não abre a boca para dizer amém. Segundo, a gente tem o que na mão, gente? E não pedras. Sempre que você souber que alguém errou, jogue o quê? Jogue sangue. Agora, quando você errar, joga-se umas duas pedrinhas primeiro, para deixar de ser cabeça dura, e depois jogue sangue em você também. Porque Paulo diz em Hebreus capítulo 12, verso 15, toma cuidado, toma cuidado. Assim, Paulo está dizendo: olha, presta atenção, que ninguém se poupe da graça. Que ninguém se coloque fora da graça. seja por se achar maior e não preciso, ou seja para se achar menor, errado demais, e não pode acessá-lo. Cuidado para que ninguém fique fora da graça. Meu irmão, a graça é para todo mundo que está aqui, independente de quem você seja e faça. Amém ou não? Amém. Pastor, mas o senhor não me conhece. Eu não, mas Deus conhece. Quando ele perdoa, hoje tu já estava incluído no processo. Cuidado para que ninguém aqui se ache fora da graça de Deus. Todos estão aqui. Ninguém é uma palavra forte, né? Para que ninguém, diz Paulo. Lá, Paulo não, o autor de Hebreus, né? Hebreus 12, 15. Para que ninguém fique fora da graça. Porque ela está disponível a todos. Terceiro, tira o véu do rosto. Seja verdadeiro. Com dores, com problemas, com tolices, com bobagens, com coisas legais. Olhe no espelho, mas não para se admirar e se ver. Olhe no espelho para ver Jesus. E deixe que essa contemplação de Cristo transforme quem somos, até que fiquemos a imagem dele. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar.